agora na Rádio UFSCar. Memória do Esporte. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Boa noite, eu sou o Henrique Afonso de André e a partir de agora você ouve o Memória do Esporte pela Rádio UFSCar 95,3, o programa onde contamos a história esportiva de um jeito diferente. Antes de entrar no assunto do programa de hoje, que aliás é uma homenagem a um dos maiores comunicadores esportivos da história de nosso país, quero explicar o porquê da mudança de horário e da periodicidade do Memória do Esporte. Não todos sabem, mas o Memória do Esporte é um projeto pessoal meu. Eu faço sem qualquer retorno financeiro, de forma completamente voluntária, como todas as coproduções aqui. Eu gravo os programas aqui no Estúdio da 95,3, com o Paulo Prata ou com o Gustavo Camilo, já foi o Luciano Matucci, e o Paulo Prata depois edita a minha fala, os áudios que eu já trago pré-editado, já dou uma trabalhada antes, recorto. Trabalho é bem árduo. Eu já tive de pedir material para a TV dinamarquesa, para a Rádio da Costa Rica. Eu tive de ouvir a final da Copa de 54 quase toda para separar alguns gols de uma narração em alemão, que é uma língua que eu nem mesmo falo. Né? E eu escrevo os roteiros para não improvisar aqui na hora de gravar, economizar tempo de estúdio. Eu procuro assuntos para não falar abobrinha. Algumas vezes, algumas escapam. Tudo isso eu faço porque eu quero dividir com os ouvintes toda a emoção das transmissões esportivas e das personagens que fazem do esporte uma das mais belas expressões da existência humana. Por conta de todo esse trabalho, eu havia tomado a decisão de acabar com a Memória do Esporte, pois o tempo que eu despendo na produção me faz falta. Aí o Lucas Rossoi, que é o produtor aqui da rádio, me deu a sugestão de transformar o programa em quinzenal e assim me alivia um pouco, pelo menos metade do tempo que eu gasto para fazer. Então agora, a partir de hoje, o Memória do Esporte se torna um programa quinzenal. E nesse 66º programa, faremos uma merecida homenagem a ele, Roberto Avalone, exclamação, que faleceu aos 74 anos, no último dia 25 de fevereiro. Avalone se consagrou na televisão, mas foi no jornalismo escrito que começou sua carreira na imprensa, em 1966, aos 19 anos, quando ainda cursava assistência social na PUC de São Paulo. Ele começou no jornal Última Hora, dirigido à época em São Paulo por Álvaro Paes Leme, pai do Álvaro José e avô da Fernanda Paes Leme. Já no ano seguinte, Avalone foi contratado pelo nascente Jornal da Tarde, que havia sido criado a partir do jornal Edição de Esportes, que era editado pelo Estadão. E como o Estado de São Paulo não circulava segundas-feiras, para cobrir os eventos esportivos do domingo, eles criaram esse jornal que era uma espécie de gazeta esportiva da segunda-feira, né? No Jornal da Tarde, o Avalone ficou por 23 anos, até 1990. E por lá ganhou 2 prêmios Extra de jornalismo, pelas coberturas do JT das Copas de 78 na Argentina e de 86 no México. Vamos ouvir o Avalone contando essa história para Marília Ruiz sobre esses 2 prêmios.
Foram prêmios por equipe, mas eu era o chefe da equipe, então fui receber o prêmio. Foi uma façanha interessante, porque foi em Copa do Mundo. Para quem não foi em Copa do Mundo, são 500 repórteres do mundo inteiro. São várias coberturas. A gente ganhou 2. Um pela cobertura da Copa do Mundo de 78 na Argentina, quando o Brasil voltou com o título de campeão moral, quer dizer, voltou invicto, mas não levou nada.
Quer dizer, o famoso obrigado por nada.
É. Se bem que lá meteram a mão no Peru, né? Então, 6-0 e tal, ficou bem assim, mas não era um futebol de ouro, não. E outro em 86, pela cobertura da Copa do Mundo no México. Eu me lembro até, só com curiosidade.
Pitadinha histórica.
Sempre, a gente é muito competitivo. E que 2 famosos repórteres de um famoso jornal, que não era Jornal da Tarde, não, isso eu, explicitamente. Quando o Brasil empatou com a França 1-1, perdeu nos pênaltis, um deles falou: "Pra mim a Copa acabou, legal." Eu falei: "É." Daí eu reuni minha equipe e falei: "Acabou coisa nenhuma." Eu falei outra coisa, eu falei, mas traduzindo: "Acabou coisa nenhuma. Pra nós a Copa começou." e fizemos um caderno especial de 20 páginas de por que o Brasil perdeu. E eu me lembro até que eu tinha marcado com o Tele, e não sabia que o Brasil ia ser desclassificado, evidentemente. E o Tele comendo arroz e feijão e explicando por que, que o Brasil perdeu, por que, que havia aquele negócio, o Zico entrou frio no jogo, por isso que perdeu o pênalti durante o jogo. Mas não, mas ele deu passe. Foi um negócio, então, por que o Brasil perdeu? Segundo o Tele, segundo a comissão técnica, segundo os jogadores. E prêmio Oeste legal. Me deu menos dinheiro do que o prêmio Itaú, hein, que eu ganhei em 82 com o Sócrates. Dizendo, agora me deu bronca, porque ele não queria mais jogar em seleção. Agora eu vou querer jogar Copa. Os jogadores chorando, coisa que é raro.
Hoje em dia, então?
Imagina. Os jogadores chorando, Sócrates, Zico.
E jogador, jogador, né? Sócrates, Zico.
Jogador, jogador, jogador. Embora não tenha ganho a Copa, que perdeu no dia 5 de julho de 82, no estádio Sarriá, 3-2 para a Itália, foi a única seleção que me fez chorar. É não chorar, mas...
algumas lágrimas.
Algumas lágrimas.
Para mim, uma das maiores capas de jornal de todos os tempos foi a do Jornal da Tarde do Avalone. Na eliminação do Brasil na Copa de 1982, que tinha apenas o cabeçalho do jornal, a foto do então garoto que estava lá em Barcelona, José Carlos Vilela Rabelo Júnior chorando, esse cara é advogado em Santa Catarina hoje em dia, ela foi tirada pelo Reginaldo Manente, que ganhou o prêmio ESSO por essa foto. E a legenda era só, Barcelona, 5 de julho de 1982, mais nada, um menino chorando e a data. O Avalone era um dos editores daquele jornal e ele foi um dos responsáveis por essa capa. Mas até 1984, o Avalone era um repórter da mídia impressa. E eu, que já fui por muito tempo um repórter da mídia impressa, eu sei. O nosso nome é conhecido, mas nós somos anônimos. Mas em 1984, ele foi contratado pela TV Gazeta para ser o diretor de esportes daquela TV. Em 1985, ele passou a apresentar o Mesa Redonda, que já era um tradicional programa daquela emissora, segundas-feiras, que existia desde 1970, inclusive, com o São Carlense Zé Italiano, sendo um dos participantes do início do programa. E aí, em 85, o Avalone passou a apresentar esse programa, que existe até hoje. Hoje é o Flávio Prado que apresenta. Vamos ouvir agora uma gravação do Mesa Redonda em 1987. Não só o Avalone, como também o Milton Neves no programa. E depois vai ter uma outra situação dos dois que nós vamos explicar. Mas vamos ouvir esse programa que foi ao ar em 29 de março de 1987. O áudio não está muito legal, mas vale pelo registro histórico.
Eu chamo o Milton Neves para aqui rapidamente. Diga quais são os prêmios da Lecoq Sportif, material esportivo bicampeão do mundo, tricampeão do mundo. Para quem telefonar para 287-4205 ou 287-4005, para mais 194 e 238. Vou mostrar isso a Débora e a Fabiola. Quem telefonar para a Débora e a Fabiola ganha que prêmio, quais prêmios da Lecoq Sportif, viu?
Bem, hoje, mais uma vez, né, em função do sucesso. Camisa linda da Argentina, do goleiro da Argentina, titular da Copa de 86. Aliás, o reserva também utilizou com a própria seleção do Uruguai. Além da camisa do Pompido, a Lecoq Sportif oferece ao amigo que foi sorteado hoje aqui a camisa número 2. A camisa número 2 da Celeste Olímpica do Uruguai. A camisa que está à direita do seu vídeo em relação à camisa do Pompido. E mais uma vez a bola Triathlon, mais uma oferta da Gazeta e da Lecoq Sportif. A bola Triathlon da Lecoq Sportif para você.
Muito bem. Mas o Butiarelli passou a semana preocupado. Tá certo que o Palmeiras, o Butiarelli, empatou lá em Birigui, empatou em Jaú. E na quinta-feira ele decidiu fazer uma visita às origens do Palmeiras. Como é que foi a semana do Butiarelli? Vai lá, Butia!
Pois bem, 10 anos depois dessa gravação que vocês acabaram de ouvir, o Milton Neves e o Roberto Avalone foram protagonistas de um dos maiores arranca-rabos da história da TV brasileira. Uma briga que durou mais de 40 minutos no Mesa Redonda, envolvendo o Márcio Papa, que era diretor do Palmeiras, umas fofocas do Juca Kfouri, do Sérgio Felipe dos Santos, do Corinthians, uma baixaria completa. Por essa briga, fez a Gazeta, que tinha uma audiência razoável no Mesa Redonda, mas não era aquela coisa, né? Esse dia estourou, todo mundo começou, porque a briga ficou 40 minutos no ar e um acusando o outro, xingando o outro, o pessoal tentando intervir e nada. O Mesa Redonda fez eco em São Paulo naquela noite de 26 de outubro de 1997, eu estava assistindo. Eu tive o prazer ou desprazer de ver esse bate-boca completo. Eu separei um pequeno trecho, vamos ouvir.
No que diz respeito a quem está comandando a mesa, que já foi julgado por unanimidade... Ou
não foi unanimidade, o Elias não votou em pessoa não grata.
O senhor é pessoa não grata.
Não é verdade.
Por unanimidade
não é verdade, senhor presidente, você tem ativo, não é verdade.
O conselho do Palmeiras levantou-se por unanimidade e colocou como pessoa não grata. O senhor é um péssimo palmeirense. O senhor é um péssimo palmeirense. O senhor está dando péssimo exemplo ao seu filho.
Tchau, Márcio, obrigado. Boa noite. Vai, Márcio, vai, vai. Um abraço, Adier.
Papa, muito obrigado pela presença.
E oportunamente contarei que ele não quer falar agora. Oportunamente, juridicamente, se necessário, a gente voltará ao tema caso haja necessidade.
Saiu mais para dali?
Então, eu
queria...
Você
chama comerciais, doutor.
Não vai... Você pode chamar... Eu vou embora.
Não, não
eu
embora,
vou
não.
embora, seguinte, amigo.
Vai
você
embora.
É um grosso.
Nossa.
Você é um grosso.
E o senhor é mentiroso.
Você é um grosso. Mentiroso é você.
Jornalisticamente mentiroso.
Você,
porque omite.
Você
omite.
É um incompetente.
E outra coisa. Carlos Neumann.
Viu?
Ele faz...
Carlos Neumann, não. José, não, né, não fale dele, porque ele não está
Não estou
aqui.
Dizendo que é mentiroso.
Você não pode...
Mas ele falou pelo senhor aqui.
Você não pode ser nem o papel
do
gênico do Zé Neumann.
Dá licença. Olha aqui, ó.
O Zé Neumann...
Milton Neves pediu para que falassem por ele.
Tudo aqui. Que ele escreveu, assinei embaixo.
Assinou embaixo. José Neumann, a quem respeito...
Tudo que ele assinou,
José Neumann, que não tem dado muita
embaixo.
Sorte como assessoria.
E você...
Por exemplo, tem... era assessor... É irmão de Anchieta Filho. Chefe de reportagem da Jovem Pan.
E daí?
E foi assessor de José Andrade Vieira.
E daí?
Palmeirense, cujo banco faliu.
E daí?
E teve triste passagem pelo Ministério da Agricultura.
E daí?
Ex...
E daí?
Eu tenho respeito, mas ex quem falou com o Milton Neves. E eu não tenho mais o que discutir com
ele
o senhor.
Ele me mandou um fax muito bonito, eu coloquei na minha coluna e assinei embaixo que assino
pois
cada
é.
Letra do que assinou o José
Neumann. Assine sempre.
Aqueles que gostam do meu trabalho, no rádio, no jornal, muito obrigado. O Vanderlei Nogueira, o Juca Kifuri, o próprio Neumann, pessoas corretas disseram, não vá lá. Não vá lá. Porque o senhor Roberto Avalone que disse aqui, olha, isso não é corrupção. Depois que vocês veem esse tipo de comportamento, eu digo o seguinte, ele fica irado, ele fica nervoso, mas isso não é loucura. Uma vez ele me falou que tinha um irmão louco no hospício, ele me falou que tinha
mas
um irmão
Mas que baixo
eu não tô, o baixo
é
nível é você.
Doutor Zezá,
você,
é mentira, vamos anotar, eu vou processá-lo.
Você,
eu vou processá-lo.
Você me disse que tinha um irmão
Marinho,
louco.
Você cumprindo esse
Eu não estou dizendo...
Senhor policial! Senhor policial!
Eu não estou dizendo que o senhor é louco.
Senhor policial!
Eu não estou dizendo que
senhor,
você é louco.
O senhor está grito. O senhor apelido é Deus. Mas eu não
que
acho
é
Deus. Eu não
se
te
você,
acho
olha,
Deus.
Eu como mediador, cortaria o som dos dois. Agora a direção da televisão é que resolve.
Medíocre.
Eu cortaria o som dos dois.
Mentiroso.
Você é medíocre.
O senhor opinião.
Você é
eu estou com o Sérgio Felipe do Santos.
Você é medíocre.
E não tenho mais o que discutir.
E eu lamento ter vindo aqui. Peço Break. Desculpas aos meus amigos e muito boa noite.
Vamos ao comercial, então,
presidente. Comerciais, por favor. Está chegando a hora da verdade.
O Avalone tinha uma forma muito peculiar de falar, de se expressar. Ele falava a pontuação para enfatizar as frases. As perguntas ele perguntava, o que fará o Palmeiras amanhã? Interrogação, né? O Santos goleou em Campinas? Exclamação. O Corinthians não marca há algum tempo? Reticências. Ele fazia isso, né? E ele também contava, né? O São Paulo ganhou lá em Rio Preto de 1, 2, 3, 4 a 0, né? Ele sempre terminava desse jeito as frases e ele explicou para Marília Ruiz o porquê que ele começou a usar esse tipo de artifício que se tornou a marca registrada dele. Vamos ouvir.
Roberto Avalone, quando você resolveu pontuar as suas frases na televisão?
Senhoras e senhores, muito boa tarde. Estou aqui ao lado da Mata Hari do Esporte, Marília Ruiz. E eu resolvi pontuar porque eu venho da mídia impressa. E na mídia impressa você não tem problema de ser entendido ou de ser mais enfático quando você é, o que dá uma relevância maior ao fato. Então quando você põe, quando você quer fazer alguma coisa em fazer, você simplesmente mostra lá, escreve. Mas em televisão eu percebi que nem sempre passa isso. Então quando eu dizia, Corinthians é campeão do mundo! Exclamação!
Duas vezes ele disse.
O Corinthians tem um gol em 6 jogos. Reticências. Sabe, é pra ficar mais explícito.
Certo.
E pegou. Aí virou jargão e tava dando certo, eu deixei rolar.
O Avalone, por seu jeito peculiar de falar, esse que a gente ouviu agora, ele inspirou o então jovem humorista Alexandre Porpetone a imitá-lo. O Avalone não só gostou da imitação que ele ouvia no rádio, como o contratou na Rede TV, para onde ele havia migrado em 2003, para o seu novo programa de domingo à noite, o Bola na Rede. E o Porpetone imitava técnicos, dirigentes, jogadores, além do próprio Avalone, e isso fez com que sua carreira deslanchasse. E pouco tempo depois ele foi contratado, como ele é muito bom, pelo Carlos Alberto de Nóbrega para a Praça é Nossa no SBT, né? E lá na Praça é Nossa ele também imitava o Avalone. E um dia os dois estiveram frente a frente lá no programa, na Praça é Nossa. E eu acho que não deve ter homenagem maior para qualquer figura do que ter alguém que o imite na mídia, né? Então, vamos ouvir aí o Alexandre Porpetone. Ele falava que era o personagem dele era o Avolini. O Avolini falando com o Avalone com a mediação do Carlos Alberto de Nobre.
Isso é maravilhoso. Agora, uma coisa não se faz.
Que foi?
O seu pai gostava tanto, era flamenguista. E você é São Paulino? Interrogação.
São Paulo tricampeão mundial? Exclamação.
Não sei.
A última vez que você esteve aqui, eu achei você um pouco mais baixo, hoje você está mais alto.
Eu queria saber o seguinte, você tem remédio para dor de garganta?
Tenho sim. Quantos comprimidos o senhor vai querer?
Eu quero 1, 2, 3, 4, exclamação, de tanto que eu... Que rouco de tanto gritar os gols do Palmeiras, ou do Palestra, meu Deus!
Mais alguma coisa?
Ah, sim, a escalação do Taquaritinga de 1943. Vai, diga, no pique.
Não sei.
Não sabe? Pergunta ao farmacêutico aí.
O farmacêutico também não sabe?
Então, da minha parte, tchau. Olha só quem tá aqui. Peraí, não temos tempo pra apresentação, o programa tá corrido.
Vocês devem estar me confundindo com um clone meu.
Meu Deus, roubou a minha voz. Polícia!
Calma,
exclamação! Ele é aquele cara que fica nas mesas redondas de futebol me copiando na cara dura. Agora eu quero saber, pode se levantar e vamos saber quem sabe mais de futebol, eu ou você?
Você não está me reconhecendo? Interrogação. É desse impostor que eu estava falando, Carlos.
E era desse baixinho que eu falava também.
Baixinho e impostor.
O que eu falo é o seguinte, vamos saber quem entende mais de futebol.
Como é?
Tá certo?
Vamos lá.
Então vamos agora fazer um embate épico, como se fossem os Cavaleiros do Zodíaco. Exclamação! Eu quero de você a escalação do time de Palmeiras Academia da década de 70. Interrogação!
Tiro de letra! De letra! Sim, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu e Mestre de Midaguia, Edu, Leivinha, César Imperador e Ney. Que mais? Interrogação.
Peraí, alguém... Você tá soprando pra ele, Carlos Alberto.
Hã?
Tá soprando. Eu
sou pesado.
Você tá soprando pra ele.
O Avalone nunca escondeu que era palmeirense, mas ele criou mais um de seus bordões para explicar que ele não misturava as coisas quando ele estava trabalhando. Em uma participação no Esporte em Discussão da Jovem Pan, em 2016, após provocado por um ouvinte, ele deu a explicação que ele sempre dava, né? Antes disso, vamos ouvir até um elogio emocionado do Vanderlei Nogueira, nesse programa que foi ao ar em 4 de novembro de 2006.
E um dos melhores jornalistas, Flávio Prado e Mauro Betting, que são os mais, digamos assim, mais rodados, né? Os outros são todos jovens e tem mais 200 anos pela frente. Mas
não, Flávio, trabalhar com o Roberto Avalone.
Mas a história dele foi vivida muito pelo Flávio, pelo Mauro.
Sem dúvida. Desde a Copa de 78. Isso, então,
o primeiro chefe de televisão.
Na Argentina.
Estava lá com
digamos assim. Se é coisa melhor para um jovem com 19, 20 anos poder trabalhar com uma lenda.
Sem dúvida, mas os mais rodados, sabem que é um dos ganhadores de grandes prêmios jornalísticos e enfim, é realmente um jornalista e que tem essa marca espetacular de bom humor. É, o Avalone, a gente brinca sempre. Interrogação! Algumas formas marcadas. Meu Deus! Então é realmente muito legal. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Wagner de Santo André, tudo bom?
Fala, Wagner, qual é a mensagem?
Tudo bom? O Vanderlei, eu queria. Hoje eu tô ligando especialmente para mandar um abraço para o Avalone. Poderia dar uma palavrinha com ele?
Qual é a sua pergunta?
Eu queria falar para o Avalone dos bons tempos da mesa redonda e dar os parabéns para o Avalone, porque apesar de a gente ser rival histórico, eu sou corintiano e palmeirense, é um cara que eu tenho uma profunda admiração. E principalmente pelo fato dele assumir que ele torce para um time grande.
Eu nem sei qual é o time dele. Você pode ver
um pouquinho. Eu agradeço. Como é que você chama, meu amigo? Cortou?
Agora caiu a ligação.
O Vanderlei corta, é terrível. É o seguinte, eu aqui estou jornalismo e futebol clube. Nas horas vagas, espera um pouquinho. Nas horas vagas, inclusive fui ver o filme do Mauro Beto. Nas horas vagas, eu tenho o direito, como todo mundo tem, de ter apreços.
Quase não. Eu só não jogo no mesmo time do Avalone na questão do jornalismo e futebol clube. Eu jogo em outro. Eu jogo em Sociedade Esportiva Jornalismo.
Mas a gente não percebe, nenhum e outro.
Uma coisa
é
uma coisa.
Mas como palestra, virou Palmeiras.
É provocação para Mauro Betting. Palmeiras não tem mundial. Tem mundial. Ué, foi campeão em 1951.
Vai lá batendo.
Vai bater no diretor TV. Muito bem. Este é o nosso esporte em discussão.
Roberto Avalone faleceu na manhã de 25 de fevereiro de 2019. Tinha publicado às 3:30 da manhã uma sugestão que os times tinham que ter treinadores específicos para cada posição. Talvez pensando nos gols perdidos pelo Borja, do seu Palmeiras de coração. Avalone foi um dos grandes do jornalismo esportivo do Brasil e com o formato que ele deu ao Mesa Redonda, ele ajudou a dar forma ao jornalismo esportivo brasileiro em geral. É um dos grandes que se vai e que bendita seja a sua memória.
The bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star. If I could get out of this place. Oh, la, 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 di-di-da. La, la, di-di-da, di-da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. And he's talking with David, who's still in the Navy. And probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better. Thank you.
Esse foi o Memória do Esporte, produzido e apresentado por Henrique Afonso de André e nos trabalhos técnicos Paulo Prata, exclamação. Você nos acha no Instagram e no Facebook em Memória do Esporte 953. O esporte continua aqui na Rádio Fiscar amanhã às 17 horas com o Onda Esportiva. Um fraternal abraço e até a próxima. Rádio Fiscar 95,3, escute diferente.
Você escutou Memória do Esporte. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.